Eldorado Sustentável.
São 7 horas e 24 minutos. Bom dia, Fernando Almeida.
Bom dia, Caio. Bom dia, ouvinte do Eldorado.
Vamos falar um pouquinho sobre um outro viés da sustentabilidade. Vamos falar sobre a educação. A educação que pode mudar muita coisa, né? E você tem um comentário a fazer sobre esse assunto, né, Fernando?
É verdade, Caio. A primeira questão que a gente identifica na relação da educação com a sustentabilidade é que a sustentabilidade ainda é muito elitista. Ela é um tema que ainda perpassa apenas a elite empresarial, a elite acadêmica ou mesmo a elite da mídia. Então você só muda isso com educação. E aí, Caio, eu gostaria de te contar uma, para os nossos ouvintes, né, uma pequena história, uma rápida história.
Sim.
Que está no meu primeiro livro, Bom Negócio da Sustentabilidade, que foi publicado em 2002. Eu cresci no entorno da Baía de Guanabara, eu sou da década de 50, e eu fui criado e educado por uma professora primária e sempre estudei em escola pública, né, até a universidade. E naquela época, classe média simples, eu brincava com cavalos marinhos na Baía de Guanabara. Me formei em engenharia, 50 anos depois, ou seja, nem tanto tempo assim, e eu não estou falando da Escandinávia, desaparece o cavalo marinho, hoje você só encontra cavalo marinho na Baía de Guanabara se for elétrico, e desaparece praticamente o ensino público de boa qualidade. Então você vê como essas questões são importantes. O Enem, o resultado do Enem recentemente publicado, aponta que das 20 melhores escolas, 15 são particulares. Das 50 melhores escolas, 41 estão no Sudeste. E a rede estadual, que contém 85% dos estudantes do ensino médio, quase 90% ficaram abaixo da média. Então, esse é uma questão fundamental para a implementação da transição de uma economia tradicional para uma economia sustentável, demanda uma educação da nossa população.
Daniel Pisa.
Bom dia, Fernando.
Bom dia, Daniel.
E como está essa questão no caso brasileiro? Quer dizer, a gente vê aí a cada divulgação de resultados que a nossa educação piora em vez de melhorar num mundo que exige que essa melhora até por questões, né, produtivas, enfim.
É, aí você tocou num ponto muito importante, né? Eu, durante 30 anos, fui professor aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o que a gente sentia cada ano é que a leva de alunos que chegava à universidade vinha com um nível mais baixo, mesmo numa universidade de elite. Agora, veja o outro lado que é interessante. Uma pesquisa do Global Scan, que é uma companhia, empresa que faz pesquisa no mundo inteiro, quando liga a questão da irresponsabilidade empresarial, educação e informação, aponta o seguinte, Daniel, olha só. 53% das pessoas no mundo e 49% na América Latina, eles não se candidatam a um emprego numa empresa irresponsável, socialmente e ambientalmente. 50% não investe e 34% evita produtos e serviços de empresas que estão identificadas com algum tipo de responsabilidade. Então, quando você tem educação, o próprio consumidor, o próprio funcionário, ele tende a forçar essa modificação. E uma última informação que eu também considero muito interessante, que é a questão das metas do milênio, né, lançadas pelo Kofi Annan em 2000 e que teoricamente terminam em 2015, em que a expectativa na área de educação até 2015 é ter todas as nossas crianças com ensino básico completo. Talvez o Brasil até consiga isso. A pergunta que se faz hoje ao governo e aos educadores em geral é o seguinte: será que nós não estamos criando analfabetos funcionais, que é o que a gente está vendo em muitos casos, na tentativa de obter emprego nas empresas?
Cadu, mais uma vez, Fernando Almeida, uma boa semana para você, novamente ao vivo conosco na terça-feira que vem. Um abraço.
Boa semana, boa sorte, um abraço.
Um abraço.